Bem-vindos. Sai mais um pacote de medidas do Governo que o tempo é curto e Luís Montenegro quer mostrar serviço. Desta vez foi o combate à corrupção, um tema que toca ali bem fundo no coração do Chega.
Fixar uma agenda para um combate sem tréguas à corrupção em Portugal. É uma prioridade que assumimos desde a primeira hora, o combate à corrupção, que sabemos mina e muito a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.
E desta vez André Ventura sentiu um clique, aquela química com o PSD como já não sentia há muito tempo.
Grande vitória do Chega, que eu não posso deixar de registar hoje. Seria hipócrita da nossa parte e da minha parte enquanto Presidente do Chega não registar hoje estas boas intenções de se aproximarem do programa do Chega.
Entre as várias medidas, o Governo quer regulamentar o lobby e alargar o confisco de bens antes de qualquer condenação em tribunal.
Queremos que seja possível, no âmbito do processo penal, declarar perdida a vantagem de um crime sem necessidade de uma condenação prévia, naturalmente verificadas que estejam determinadas circunstâncias.
E as circunstâncias da vida quiseram que, nesta mesma semana em que o Governo anunciou um pacote de medidas para a Justiça, tenham surgido desenvolvimentos no caso das gêmeas, no processo influencer e até, imaginem, nos já famosos almoços de Isaltino Moraes. É caso para dizer que não há almoços grátis.
São almoços de trabalho normais, não é muito nem é pouco, são os almoços necessários, têm a ver com o trabalho e muitas vezes estamos a falar de almoços que juntam 10, 15, 20 pessoas, faz parte da atividade administrativa normal da Câmara.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como sempre, a Ana Sá Lopes, jornalista de Público.
Olá,
olá, boa noite. O João Marques de Almeida,
olá,
também
boa
o
noite.
Sousa Pinto. Boa noite aos três. Vou começar por ti esta semana, João. E pela questão mais política, digamos assim, antes de irmos às medidas propriamente ditas, vamos obviamente analisá-las, elas são muitas, não sei se temos tempo para todas, mas pela questão mais política, é verdade que o PSD e a AD, no seu programa eleitoral, já se tinha comprometido em apresentar um pacote para combater a corrupção, mas não é menos verdade que esta é uma agenda que o Chega tem, uma bandeira que o Chega tem levantado nos últimos anos e na qual tem insistido. Portanto, a minha pergunta é, isto é de alguma forma uma tentativa de aproximação da AD à agenda do Chega, independentemente depois de como é que, o que é aprovado, o que é que não é aprovado, quem é que vota de uma maneira ou quem é que vota de outra, isto é um pescar de olho a um eleitorado que claramente quis eleger 50 deputados do Chega nas últimas legislativas?
Não, acho que não, Anselmo. E não há... Primeiro, o Governo, como disseste muito bem, isto era uma promessa eleitoral do Governo, de fazer parte do programa. E ainda bem que esta promessa, esperemos nós, não seja demasiado cara. Não parece ser tão cara como outras. Antes do Chega ser fundado, já se falava de corrupção, já a corrupção era um tema muito preocupante, pelo menos para o PSD e para o CDS, para os partidos da AD e para outros partidos também. E, aliás, para a esquerda toda, ouvimos muitos partidos falarem da questão da corrupção agora. Seguramente, e agora falo do PSD e do CDS, são os partidos no governo, que formam a AD, a corrupção já era uma questão muito séria e muito importante.
E é tão séria quanto parece? Ou há uma percepção de corrupção maior?
Só para acabar ainda em relação ao Chega. Agora, o que eu acho é que é o contrário. O Chega é que se aproxima do Governo ao elogiar a proposta do Governo. O Governo faz uma proposta. O Chega elogia a proposta do Governo. Parece-me que é o Chega que está aproximado do Governo. Obviamente que depois André Ventura diz que há uma grande vitória do Chega, mas, aliás, desde que André Ventura é líder do Chega, que é desde que o partido apareceu, o Chega só teve vitórias. Portanto, é sempre vitórias. Já sabemos que ele acha que é sempre uma grande vitória do Chega. Mas o que eu acho que ele está a fazer, ele está a preparar... o eleitorado André do André Ventura está a preparar o eleitorado do Chega, os deputados preparará dentro nas reuniões do grupo parlamentar, calculo, mas está a preparar o eleitorado do Chega, que se calhar vão votar algumas destas medidas, deste pacote, que tiverem que ir à Assembleia, vão votar ao lado do Governo. Portanto, está a preparar a sua mudança de rumo. Ele até às europeias preocupava-se em mostrar que era claramente oposição ao Governo e competia com o PS para ser o líder da oposição e votou várias vezes contra o Governo. Agora, já que talvez como resultado do resultado mais fraco do que ele esperava nas eleições europeias, está a mudar o discurso. Portanto, o que eu acho que pode haver aqui, se houver alguma aproximação, e se isto for uma mudança de política e não apenas uma questão conjuntural, o que há aqui é uma aproximação do Chega ao Governo. O Governo fez uma proposta e o Chega elogiou essa proposta. Portanto, quem se está a aproximar ao Governo é o Chega. Agora, dito isto, quer dizer, se quisermos falar de uma aproximação séria, que não seja conjuntural, se quiser aproximar, tem que se aproximar os dois, mas tem que conversar sobre muitas outras coisas. Não há um pacote que vai aproximar o Governo do Chega. Portanto, eu acho que isto é uma questão conjuntural. Eu acho que nesta questão André Ventura sente que o Chega, os deputados do Chega, devem estar ao lado do Governo, elogiou o Governo. Mas vamos ver se...
Mas pode não significar não, nada noutras matérias.
Não, pode não significar nada para o futuro.
Deixa-me ouvir também a Ana e o Sérgio sobre isso. Ana, começo por ti. Este pacote, nesta altura, significa politicamente o quê?
Eu acho que significa uma coisa boa. O pacote não está acabado, vai ter que levar mudanças na Assembleia da República. É muito próximo do pacote que o PS apresentou, ou seja, não é nada a agenda do Chega. Aliás, eu acho que nisto até é uma agenda mais centrista e que os partidos que até agora existiam no sistema fazem muito bem não deixar a questão da corrupção ao Chega, porque o Chega é um partido que não existe, quer dizer, que existe e bem. Agora enganei-me, não é um partido que não existe, é um partido que leva tudo isto para o populismo mais reles e a corrupção é uma questão muito séria e entregar de bandeja, e é que eu, às vezes ouço comentadores a dizerem a corrupção a agenda do Chega, estou a dizer que há montes de pessoas que dizem que não podem, corrupção é uma coisa gravíssima que não pode ser da agenda do Chega. O PS já fez vezes uma lei de bases, esta proposta do Governo, em parte há muita continuidade relativamente à do Governo PS. Claro que há coisas que falta, não têm datas, pronto, falta muito, mas isto vai para a Assembleia da República, vai ser discutido e vamos ver. Portanto, eu acho que o Chega fez uma manobra total, aquela colagem agora, porque, claro, houve a palavra corrupção, tocam-lhe as campainhas, aquilo começa logo na cabeça de André Ventura, as campainhas começam a tocar.
Não podia perder a bandeira,
o comboio. Sim. Portanto, vou dizer, ganhei um comboio que não ganhou nada, isto é obra do PSD, AD, aliás, do Governo AD, numa sintonia de continuidade com o Governo PS.
Sérgio, Governo PS, que é preciso também dizê-lo, é bom da verdade, que também já tinha em discussão pública um conjunto, não sei se lhe podíamos chamar exatamente um pacote, mas um conjunto de propostas para melhorar aquilo que é a lei portuguesa no combate à corrupção.
Boa noite a todos. Concordo com o que a Ana acabou de dizer. Este pacote não se distingue substancialmente de muitas propostas que foram apresentadas pelo PS, algumas das quais não têm nada a ver com o combate à corrupção, a matéria relacionada com o lobby não tem nada a ver com o combate à corrupção, são matérias distintas, mas eu acho que este pacote foi apresentado com boa fé. Eu acho que as medidas são todas merecedoras de discussão, algumas são de duvidosa constitucionalidade, vamos ver como é que os partidos vão posicionar em relação a elas. Tenho as maiores dúvidas sobre a possibilidade da perda de bens sem condenação judicial, mas eu tive a ocasião de estudar as 30 e tal propostas do Governo. Concordo com algumas, não concordo com outras, mas essencial são boas, na minha opinião. Não sei se elas são determinadas pela vida política, nem pela necessidade acompanhar a agenda, corresponder à agenda do Chega ou não, quero acreditar que não, porque a agenda do Chega é evidente, 500 anos de prisão para os corruptos, deve ser assim uma coisa desse género, destruição do sistema das liberdades e garantias, o que interessa aqui é debater isto em termos gerais. Em termos gerais, o que importa dizer é que, sendo o combate à corrupção uma preocupação não só nossa de Portugal, mas na realidade, eu estou a falar só das democracias, porque nos sistemas não democráticos a corrupção é sistémica e faz parte daquilo, mas nós não podemos pôr em causa o nosso sistema de direitos, liberdades e garantias, nem vamos destruí-los até alcançarmos resultados públicos notórios e espampanantes. Não vamos continuar a demolir o sistema de direitos, liberdades e garantias, não podemos fazê-lo, não é? Não há nada mais sensível num Estado de Direito do que o processo penal. O processo penal é, digamos assim, é o sistema nervoso do Estado de Direito, não é? onde verdadeiramente se vê. Por isso é que nós tínhamos na Constituição de 33, antes do 25 de Abril, nós tínhamos aquilo que se chamava uma Constituição semântica, em que estavam lá reconhecidos todos os direitos, mas depois na prática eram sonegados na lei. Nós temos de ter muita atenção, e o problema deste pacote é que o pacote, como vem apresentado como um PowerPoint, com ideias, basicamente, e não com os instrumentos normativos, nós não podemos olhar para os instrumentos normativos, é aí que se tetam com as sociedades. Mas
que é um pacote, na verdade, é um conjunto de ideias que é suposto ser sujeito à discussão pública e à discussão no Parlamento.
Não é possível. Peço desculpa, isso não existe. Quando estamos a falar de processo penal, quando estamos a falar dos poderes da investigação, quando estamos a falar de uma série de matérias, a não ser quando se diz aumentar os meios para combater a corrupção, aumentar os meios para não sei o quê. Bem, isso aí, pronto, não faz mal nenhum. Agora temos que olhar para os instrumentos normativos para ver em que medida é que eles se coadunam com o nosso sistema jurídico, com a Constituição, não é? Uhum. E, portanto, nos termos a que foi apresentado, eu acho que o que presidiu à intenção de apresentar este pacote foi uma intenção de boa fé, inspirada por um desejo de contribuir para o saneamento da vida pública e para uma maior transparência, e, portanto, é de louvar. Agora, em que é que isto vai materializar? Há aqui coisas que eu acho que são altamente, no mínimo, controversas.
E antes de entrarmos
nas questões... O lobby, vale. Sim. Qual é a minha ótica em relação ao lobby? A minha ótica em relação ao lobby é a necessidade de instituir aqui um quadro de segurança jurídica. As pessoas têm que saber o que é permitido e têm que saber o que não é permitido, para, no exercício do seu livre-arbítrio, saberem em que campo é que querem situar. Onde é que tipo de práticas, que tipo de atos querem praticar e em que tipo de campo querem viver e levar a sua vida até ao seu fim, não é? Saberem com clareza
para
jurídica.
Ficar claro, tu és a favor da regulamentação do lobby?
Eu sou a favor da regulamentação do lobby, sim. Sim.
E que riscos é que isso, ou que erros é que não se podem cometer nessa regulamentação?
Bem, na regulamentação do lobby, eu acho que, essencialmente, é preciso definir, descrever a função, explicar as condições em que ela pode ser exercida, as obrigações que estão associadas. Eu fui deputado ao Parlamento Europeu, onde o lobbying é uma coisa normal. O que era o lobbying? Vou explicar o que é o lobbying para as pessoas terem uma noção. O lobbying era o seguinte: um fulano qualquer, representante de uma qualquer área, um setor qualquer económico, de que, no caso vertente, um deputado não percebe nada, pede uma reunião. Chega ao lobista, senta-se, é uma espécie de delegado de informação médica, explica aquilo tudo bem explicadinho, uma pessoa fica com uma ideia do que é que se está a tratar, não percebe nada daquilo, não é? Como é evidente, nem é obrigado a saber de tudo. E pronto, e depois chega ao fim e diz: muito obrigado pela coisa e tal. Isto é lobbying, é isto, não é? Porquê é que isto não há de ser regulamentado? Porque as pessoas têm a ideia que o lobbying é tipo uns negócios que se fazem. Não é nada, isto é o lobbying. Está aqui o Joel.
Aliás, também é regulamentado.
Tu és a favor também da regulamentação?
Obviamente, e é regulamentada, mais também, tal como no Parlamento Europeu, trabalhando na Comissão Europeia.
Não é assim que funciona?
Exato, não, é assim que funciona, e na Comissão Europeia é absolutamente transparente. Há um registro, as empresas que fazem lobby, que dizem que fazem lobby, claramente assumem, vão aos sites delas, há várias em Bruxelas, há dezenas, registam-se da Comissão Europeia como uma empresa que faz lobby. Todas as reuniões que essas empresas têm com funcionários da Comissão Europeia são registadas, estão escritas, há um relatório, há um reporting, um relatório do funcionário ou da comissária ou do Presidente da Comissão Europeia, da Presidente ou do Comissário, sobre essa reunião, o que é que foi discutido nessa reunião, e é assim que as coisas devem acontecer. Agora, também há aqui outro ponto, isto é a minha opinião pessoal e também tem a ver com a minha experiência da Comissão Europeia e até com a experiência da minha profissão em Londres. Eu acho que as empresas, porque o lobby significa termos uma empresa de lobby a representar uma grande empresa. Eu acho que é muito mais eficaz e útil e proveitoso a própria empresa dispensar os serviços de lobby e falar diretamente com quem exerce o cargo de poder. Agora, o problema é que há muita gente que tem esse receio. E eu acho que não deve haver esse receio desde que haja tal transparência. Por exemplo, na transparência na Comissão Europeia, além das empresas de lobby, qualquer outra empresa, a Siemens tem uma reunião com um comissário ou com o Presidente da Comissão Europeia e tem que ser declarado. Aliás, qualquer um de nós pode ver isso. Vamos à página da Comissão Europeia e estão lá as reuniões todas que os comissários tiveram com as empresas e com as empresas de lobby.
Este é um dos aspectos que me preocupa, porque eu sou completamente a favor do registro. Mas uma coisa é a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, onde os titulares de cargos políticos têm um apoio extraordinário, Outra coisa é, no nosso sistema parlamentar, que é uma coisa de contraplacado, onde não há meios, não há condições, é difícil exercer um mandato, não há apoio, não há secretário. Um deputado em Portugal, como sabes, não tem um assistente, não tem um assessor, não tem nada. Há uma secretária que faz parte de uma pool que apoia não sei quantos, quer dizer, agora imagine-se o que é isto para o deputado ainda andar ali a registar que esteve a falar com o senhor que representa as bolachas Gertrudes, não sei o quê, que veio aqui o senhor das bolachas.
Isso acontece com os médicos, não, estão ali a registar todas as coisas.
Não é que nós somos o país, isto é um aspecto que não tem nada a ver com o lobby, tem a ver com o país que somos. O país que somos é nós temos sempre a tentar se parecer como os outros, mas não temos...
Mas apesar de tudo, quer dizer, eu acho... Mas é que o lobby também é importante... Não, para, não só para proteger o poder político, mas até para a qualidade da decisão política.
É verdade, é verdade.
Porque o que se passa hoje em dia em Portugal, que eu acho que é muito preocupante, agora com o último caso influencer, mas até com vários casos, eu receio que muitos ministros comecem a ter medo de tomar decisões, por exemplo, em relação a investimento externo, a investimento privado, com medo de poderem ser acusados de alguma
não,
coisa.
Não, ele está a falar de um problema muito real. Que
não, isto é um problema
é uma
muito
espécie,
sério.
Eu designo como aversão a tomar decisões.
Claro!
Porque, quer dizer, em qualquer decisão em Portugal, é meio caminho andado para uma chatice que se prolonga por 10
anos. É um problema grave.
Muito, muito, é um problema
e nós
grave.
Não podemos,
é a aversão a tomar decisões.
E não podemos ter uma cultura em Portugal em que se um governo, é e há investimentos externos, há muito investimento externo que não precisa de decisão política, mas há grande investimento externo que precisa de algumas decisões do governo e que exige até contactos entre quem vai investir e membros do governo. Isto não é pecado.
Deixa-me apimentar aqui um bocadinho a conversa, alargando aqui a Ana.
E o que eu receio...
Vou-te interromper.
Não, mas é que eu queria terminar. O Gonçalo é que me interrompeu.
Já foste instado a interrompê-lo.
Tu podes interromper, eu é que não posso.
Diz. O meu ponto é, isto não pode levar a uma paralisia de decisões que afeta o investimento externo.
Mas era aí,
porque
mas,
as pessoas têm medo
eu vou
e as escutas do Ministério...
Deixem-me só apimentar aqui um bocadinho a conversa, porque nós recentemente tivemos um processo, que é o processo Influencer, ainda corre.
Foram jantar bacalhau, Gomes de Sá.
Nós temos um processo a decorrer, que é o processo Influencer, que ainda decorre, onde a discussão sobre o lobby se colocou exatamente na sequência de uma investigação, neste caso estávamos a falar do amigo, do melhor amigo, ou o que seja, do antigo Primeiro-Ministro, mas onde o que está em investigação são exatamente almoços, conversas que houve entre o representante de um determinado interesse, empresa, investimento, aquilo que estávamos aqui a falar, e membros do governo. E era para aí que eu queria levar esta a conversa, que é, sendo aparentemente a mesa toda a favor da regulamentação do lobby, sabe, até onde é que se quer regulamentar? Que é, o que é que um político, ou um legislador, ou um membro do governo, pode ou não pode fazer e até onde é que tem que ir o registro? Que é, um político vai passar a ter que registar todos os almoços que tem?
Acho que deve registar nesse sentido. E provavelmente a Operação Influencer, não existiria se o lobby tivesse regulamentado.
Achas que não?
Acho que é provável que não. Sinceramente, depois do que, pelo menos das últimas notícias que temos relativamente à Operação Influencer, pode vir aí mais coisas, mas duvido que existisse se houvesse regulamentação do lobby, porque não há ali, havia um investimento estrangeiro para ser captado, não parece que ninguém tenha metido dinheiro ao bolso naquela história, e acho que podíamos não ter Operação Influencer neste momento se tivéssemos lobby regulamentado, porque a questão dos almoços e dos jantares, o Sérgio não quer ver um Big Brother sobre todas as ações dos políticos, com certeza, mas se forem nesta coisa de estrutura de investimentos internacionais, em termos de...
Mas quer dizer, quais são os políticos que interferem nessas coisas? Quer dizer, são governantes, são os únicos que têm
problema. Não, mas há pessoas que tentam influenciar governantes para tomarem uma decisão e isso pode ser até uma boa decisão. Eu não estou, repara lá, é que entre o tráfico de influências, é que o problema aqui é uma coisa...
O nome disso é a segurança jurídica.
Ou segurança jurídica,
se quiseres. E as pessoas saberem que estão a pisar solo firme.
Exatamente, mas é isso mesmo que a questão é que não podemos estar... Se eu agora chegar ao pé do Anselmo e der-lhe uma ideia espetacular para a CNN, faz-te conta. Uhum. Pá, é tráfico de influências, daqui a bocado... Quer dizer, um governo, se a ideia for boa para o país, se não... Quer dizer, isso está-me a fazer um bocado de confusão, a maneira como nós estamos como a Justiça muitas vezes vê tudo como um tráfico de influências quando não há. Pois claro, também há tráfico de influências que também passa pelos...
Tu concordas com o Sérgio quando ele diz que o tema do lobby não tem nada a ver com o combate à corrupção?
Eu acho que em parte tem, por acaso. Eu acho que em parte tem. Acho que haveria menos suspeitas de corrupção.
Não, mas vamos ver, a regulamentação do lobbying, tal como eu a vejo, só serve para proteger as pessoas sérias. É só por isso que ela serve, porque os corruptos, não, como é evidente, não estão nada preocupados com a nova regulamentação do lobby. Quer dizer, as pessoas sérias, as pessoas que procuram intervir sempre com o objetivo de proteger o bem público.
Mas sabes que proteger as pessoas sérias já não é mau.
Pois não é nada, mas eu sou a favor da regulamentação do lobby, portanto eu não sou contra. Estou-te a explicar justamente qual é que é a vantagem que aquilo tem. Por exemplo, eu vou dar o exemplo agora na linha do que dizia o João. Por exemplo, imagina, estamos a debater uma matéria qualquer sobre a qual o político formou uma opinião. E aí não tem que ser um governante, pode ser um deputado. Formou uma opinião, de acordo com a informação disponível, a comunicação social tem um papel muito importante nisso também. Mas quando se reúne com um lobbyista profissional, uma pessoa que sabe o que está a fazer, tu tens acesso a um ponto de vista qualificado. O lobbyista não é um pateta semi-educado. É uma pessoa que percebe daquele setor de que está a falar e que te está a fornecer argumentos racionais e razões dignas de serem ponderadas em favor da pretensão dele. E tudo isso te ajuda a formar a tua opinião. Quer dizer, o ponto de vista dos diferentes interesses, um lobbyista é um representante de interesses, não tem que ser forçosamente um ponto de vista inútil para a tua própria aptidão a tomar a decisão certa. Quer dizer, isso sim. E também é importante que as pessoas saibam, quando querem interferir, seja amigo, seja irmão, seja cunhado, seja primo, seja o periquito, saber que se o que verdadeiramente quer tratar é de um assunto desta natureza, fazer avançar um qualquer interesse, saber que, bom, esta matéria está regulada. E, portanto, é assim. Eu agora vou ter uma conversa contigo, seja pelo telefone, seja por como for, mas vai ser registada. Eu hoje falei contigo sobre esta matéria, para te procurar persuadir da bondade de uma determinada
queria situação. Queria tal pegada é isso, legislativa.
Eu acho isso tudo extraordinário do ponto de vista da transparência e isso não causa prejuízo rigorosamente ninguém.
Eu concordo.
Por isso é que, de uma maneira geral, eu acho que, sinceramente, sempre que vem um pacote anticorrupção, eu fico logo aterrado. Porquê? Porque sei que em Portugal combate à corrupção significa demolição do sistema de direitos, liberdades e garantias. Mas eu, sinceramente, eu olho para esta proposta do Governo. Eu acho que ela foi apresentada com boa fé e é merecedora de ser discutida e refletida. Esta coisa da perda de bens e condenação judicial, lá está, não temos nenhuma lei à frente para poder avaliar. A ministra diz, preenchidos certos critérios, que é isso?
Não tem
nada.
Pode ser,
uma pessoa que não
pode
é
ser aliás, inconstitucional, mas também nós já temos, há juristas que dizem que nós já temos esse...
Não interessa na Copa, mas vamos ver. Isso
já faltava, temos uma parte desse sistema.
Não temos uma parte desse sistema, mas temos o resto preventivo.
Olha, Magalhães e Silva diz isso. Para
aquela saber de Magalhães e Silva, com todo o respeito, nós temos o resto preventivo e temos várias soluções, mas agora vamos aqui submetermos argumentos de autoridade, então mais vale.
Deixa-me ouvir a Ana sobre... Já que introduziste esse tema, deixa-me ouvir a Ana e o João.
Eu sou pago pelos contribuintes para proteger os seus direitos e direitos.
Eu não estou,
é a minha função.
Eu não
é
estou, sobre entre juristas, okay. há dúvidas sobre se esta ideia do Governo, que ainda não está acabada, nós sabemos que aquilo é uma espécie
sim, um ponto
de projeto,
partida para,
é um
anteprojeto,
pronto,
não
está acabado.
Nada, não é nada um anteprojeto, um anteprojeto é um projeto que vai ser alterado, isto é um PowerPoint.
Está bem,
mas é preciso distinguir um anteprojeto de um PowerPoint.
Aceitas uma metáfora?
Pronto.
Então aceito, vamos aceitar uma metáfora, pronto, uma metáfora. Sim. É um anteprojeto, tem metáfora,
acho que toda a gente
metaforicamente, dizer, e não está ainda acabado. Mas, de facto, os juristas dividem-se nessa parte, de que há uma parte dessa
proposta. Mas os juristas não se podem dividir, porque não há nada ainda, não há. Um jurista.
Homem, mas eles falaram, pá, o que é que tu queres?
Toda a gente pode falar, isto é um país livre. A questão é o seguinte, enquanto não tiveres um instrumento normativo, tu não podes falar sobre nada. Tu dizes qual é a intenção. Quando a intenção é que alguém perca bens em condenação, evidentemente,
que já em parte
não é preciso ser formado em direito para perceber se alguém está. Repara, o direito à propriedade é um direito fundamental, não é? Portanto, se um direito fundamental pode ser lesado antes de uma condenação, sem um juízo de condenação, não é trânsito em julgado, é sem uma sentença condenatória, isto evidentemente que põe...
João, faz-te sentido o princípio?
O ponto central foi o que o Sérgio disse agora no fim. Não faz... Quer dizer, temos que perceber os detalhes. Temos
que ver.
Isto aqui, neste momento, é uma intenção.
Sim.
Não passa de uma intenção.
O que é que tu achas da intenção?
Agora, eu tenho, à partida, sinto-me incomodado com a ideia de que se pode ir buscar bens a pessoas antes de serem condenadas. Porque acho que viola dois princípios fundamentais de uma sociedade liberal. Viola o princípio do direito de propriedade, para mim é um princípio sagrado, fundamental, uhum. Tudo o resto, quase tudo o resto vem do respeito pelo direito de propriedade e viola o direito de presunção de inocência.
Sim.
Então, se até sermos julgados há presunção de inocência, como é que se pode ir buscar bens, confiscar bens, sem acabar o julgamento, sem uma pessoa ser condenada? Não consigo entender. Portanto, não, esse princípio...
João, há casos em que isso existe na lei.
É o arresto de bens.
É o arresto preventivo. O arresto preventivo existe na lei e a lei está redigida em termos muito equilibrados.
Ou seja,
que não contendo com direitos fundamentais.
Eu acredito.
E que é indispensável. Sou pena de a pessoa que, contra a qual existem indícios graves, poder dissipar o seu património. Portanto, a lei está feita em termos equilibrados. A minha dúvida é, se a lei está feita em termos equilibrados, o que é, que
é o arresto preventivo.
O que é que o Governo pretende fazer? Mas nós não podemos...
Aí não sabemos.
Não podemos, não sabemos.
Mas só para terminar, eu não sou jurista, sei isto que o Sérgio disse, e os juristas terão as justificações, mas eu não estou aqui para falar como jurista. Eu estou aqui para falar como uma pessoa que tem preocupações ideológicas, normativas, doutrinais, sobre o modo como se organiza a nossa sociedade politicamente. Em relação aos meus valores, aos meus princípios, eu olho com muito receio esta ideia de que se pode confiscar bens antes de uma pessoa ser condenada. Não. Pode haver situações excepcionais, seguramente algumas já estão previstas, muito bem. Por isso é que eu digo, é preciso olhar para os detalhes, mas o princípio em si causa-me incomodo.
Deixa-me voltar aqui à Ana, até para alargar um bocadinho aqui o espectro da conversa, ainda sem sair do tema da justiça. Se é verdade que aparentemente toda a gente aqui à mesa acha que o princípio de apresentar um pacote de medidas contra a corrupção é uma coisa positiva, não é menos verdade que a justiça continua a ser um dos principais temas, se não mesmo o principal tema do país, em várias áreas. Esta semana tivemos notícias sobre o processo influencer, nomeadamente a não notícia de que os arguídos ainda não tiveram sequer acesso ao processo, por exemplo. Enfim, o processo das gêmeas continua a correr, soubemos que Nuno Rebelo de Sousa era arguído, e com novas ameaças de que poderia avançar uma queixa-crime caso ele não fosse à comissão de inquérito, já se percebeu que ele afinal vai, mas não vai falar. E tivemos ainda buscas na Câmara de Oeiras por causa de umas faturas de almoço. Tudo isto para perguntar o quê? O Governo, dando este passo, está a caminhar na boa direção para mexer, de facto, nos temas da justiça ou estamos só a tentar criar mais leis para deixar tudo na mesma?
Espero que esta lei seja, efetivamente, que vá aperfeiçoar a legislação que já existiu.
Desculpa, no fundo a minha pergunta é, chega a falar-se só de corrupção ou, de facto, a justiça precisava de uma intervenção política maior?
Eu acho que sim, acho que a justiça precisava pelo menos umas aulas de cidadania, porque há coisas do sistema político que magistrados não entendem minimamente, isso nota-se em várias atuações da justiça que não percebem. Quer dizer, eu tive pena do Isaltino, porque nunca pensei estar a dizer isto, muito menos em televisão, mas aquela coisa dos almoços, então não é suposto que uma Câmara pague almoços aos convidados que vêm de...
Não, e a, uma, aquela, oh, as referências ao menu foi a parte que eu achei mais...
menu, mas então convidas-me assim uma pessoa, peço desculpa pelo lobaísmo,
fazer pena na comunicação social, foram ingeridas quantidades massivas de marisco e leitão.
Sim, marisco e leitão, que é uma coisa, o marisco obviamente que é caro, mas eu não sabia até que... Eu gostava que a nossa justiça estivesse de facto a pegar em casos de corrupção, que não pode haver ao fim de 50 anos só um ministro condenado por corrupção há meia dúzia de dias, foi Manuel Pinho. Eu não me acredito, quer dizer, ou são todos uns santos, foram todos uns santos, e não me parece que este país seja diferente dos outros. Não há santos, infelizmente.
Tu, enquanto jornalista, tens ideia de que há mais percepção de corrupção ou corrupção, de facto, é um problema grave em Portugal?
Acho que a corrupção é um problema grave em Portugal e depois é um problema de que nunca ninguém quer, na realidade, ir aos verdadeiros. Enfim, coitado do Ricardo Salgado, coitado por estar doente, é só isto que eu estou a dizer. Finalmente foi acusado. Mas toda a gente sabia o que passava naquele mundo, não é assim tão estranho, e as relações relações relativamente promíscuas entre o poder político e o poder e aquele poder económico que entretanto desabou. Mas eu não acho que a justiça está-se a preocupar demasiado com o Lavagante. Isso assusta-me um bocado. O Lavagante, o Isaltino, parece-me uma espécie de símbolo da inoperacionalidade da nossa justiça. Sinceramente.
Eu mais uma vez dou o exemplo da Comissão Europeia, porque é a única experiência que eu tive de estar num cargo público. Uhum. O problema não era a Comissão Europeia ter convidados a almoçar ou a jantar e a Comissão Europeia pagar o almoço ou o jantar aos convidados. O problema era funcionários da Comissão Europeia ou comissários serem pagos por convidados externos. Isso é que era o problema. E aí havia regras muito claras. Nós não podíamos aceitar que pessoas que trabalhem para empresas ou para empresas de lobby, para escritórios de advogados.
Tivessem interesses.
Não
qualquer tipo de interesse.
Que uma pessoa do setor privado, vamos dizer assim, nos pagasse um almoço ou nos desse, por exemplo, tínhamos que declarar, eu lembro que o Presidente da Comissão Europeia, os comissários tinham de declarar presentes que recebessem acima de 100 euros ou 120 euros. Tinha que ser declarado. Portanto, tudo isto é que é grave, não é? Não é a Comissão, neste caso, a Câmara de Oeiras, pagar a convidados. Isso não é grave. O que é grave é o contrário. É pessoas
de
fora.
Mas o que é que diz o facto de a justiça portuguesa se estar a ocupar deste tema?
Não sei, cara, eu não sei. Eu tenho uma grande dificuldade, ó Anselmo. A questão da justiça em Portugal, da corrupção, para mim, é das questões mais complicadas e que eu confesso que cada vez tenho mais dificuldade em discuti-las.
Porquê?
Eu sinto-me pouco à vontade. Porque acho que nós estamos num país, neste momento, estamos numa situação terrível. E eu não vejo solução para esta situação. Eu não quero parecer demasiado pessimista quando o Governo acaba de apresentar um pacote e que eu concordo com o Sérgio, com boas intenções, concordo com isso tudo. Mas nós estamos numa situação em Portugal já há anos, se não mesmo há mais de uma década, em que temos a seguinte situação. O poder político desconfia profundamente do Ministério Público, o Ministério Público desconfia profundamente do poder político. Uhum. Há um choque claro, óbvio, entre estes. E eu neste momento não vejo nem o poder político com capacidade para resolver este problema. E como o poder político não tem nem capacidade e se calhar nem legitimidade neste momento para resolver esse problema, também não é o Ministério Público que o vai resolver. Isto preocupa-me muito, porque esta guerra permanente entre o poder público e o Ministério Público é má para o país, é mau para o poder político, é má para o Ministério Público, é mau para o país. E estamos numa situação, neste momento, em que a justiça em Portugal, e agora quando digo justiça falo do Ministério Público, da magistratura, dos tribunais, não são capazes de distinguir claramente os inocentes dos culpados. Isto é a pior situação para um país. Eu confesso, não quero parecer muito pessimista, mas eu sou pessimista em relação a isto. Eu confesso, eu neste momento não vejo uma saída para este problema, para esta situação. E eu gostava muito de estar enganado, gostava muito que este pacote do Governo ajudasse a resolver este problema, mas neste momento ainda não estou confiante que ajude. Vão ser precisos os tais propostas legislativas concretas, específicas, para se ver melhor, mas neste momento eu estou muito pessimista em relação à situação da justiça e sobretudo da relação entre o Ministério Público e o poder político.
Deixa-me citar, Sérgio, aqui Rui Rio, que esta semana fazia um paralelismo com os tempos da PIDE, dizendo que a justiça estava a atuar quase como a PIDE atuava no tempo da velha senhora.
Isto também não ajuda um exagero. Nada.
Não ajuda nada. Ele está a fazer o jogo do Chega. O Rui Rio, peço desculpa estar a interromper, mas está a fazer o jogo do Chega. A PIDE. Quer dizer, é preciso ter juízo. E o Rui Rio é mais velho que eu, há alguns anos.
Eu percebo qual é que é o ponto de vista do Rui Rio, mas ele não pode fazer... Quer dizer, ele fará, obviamente, diz o que quiser. Mas não há coisa que se possa dizer, porque é ofensiva para as pessoas que foram vítimas da PIDE. Acho que não. Acho que é uma coisa. E nós vivemos. O nosso sistema de justiça tem as suas fragilidades. O país não é perfeito. O nosso sistema judiciário também não é perfeito. Mas insultar as pessoas, dizer que o judiciário, que o Ministério Público são a PIDE, sinceramente acho que não faz sentido nenhum. É ofensivo, é desnecessário, é desrespeitoso para quem sofreu com a PIDE. Não acho bem. Agora. As preocupações são do nosso tempo e não têm a ver com uma polícia política que, como era o caso da PIDE, agia dentro e fora da legalidade conforme lhe convinha, extraía confissões como nós sabíamos que extraía. Não faz sentido.
Prosseguia por razões da opinião política.
Sim, mas não, passa,
não, não sim, estamos a discutir
sim,
nada disso.
Sim, as razões são políticas, mas, quer dizer, mas os métodos e também todo o sistema, claro, todo o sistema judicial que alegremente colaborou com a PIDE durante décadas, não é? Porque,
de princípio, não devemos comparar
não eram só os tribunais, não eram só os tribunais especiais, quer dizer, todo o sistema judicial pactou com aquele regime.
Mas então, mas seja como for, em que estado é que tu encontras a justiça portuguesa neste momento?
Não, eu acho que, quer dizer, a evolução tecnológica, porque eu vou falar de um aspecto essencial que, está no, que é uma questão neurálgica, que é o problema das escutas em Portugal. Nós temos um recurso massivo e pouco controlado às escutas. Um recurso absolutamente... enfim, que na lei é controlado por uma autorização judicial, mas que na prática é o que é. E nós temos que perceber o seguinte. Quando se falava de escutas há 30 anos, nós estávamos a falar dos telefones. Nós hoje não temos telefones, nós temos uma coisa que chamamos de telefones, que não são telefones. Isto é a nossa vida toda. É a nossa vida toda. E, portanto, as pessoas que, com mandato e com legitimidade judicial, acedem à vida toda de uma pessoa, têm que ter uma enorme responsabilidade democrática e jurídica. Têm que perceber que há uma série de coisas aqui que podem ser muito palpitantes, que servem para enxovalhar uma pessoa, para a destruir politicamente, para a destruir moralmente, mas que são insignificantes para o processo. E não é possível, não há direito usar essas coisas para destruir uma pessoa, porque isto é um auto de fé. Usar assim informação obtida com mandato legítimo, mas com elementos que são insignificantes para o processo, mas que são perfeitamente suficientes para divulgar e destruir moralmente alguém, isto não é justiça. Isto não é justiça. Essa é a questão, do meu ponto de vista, central do regime. É as condições em que, se hoje em dia, como nós lidamos, uma série de patologias que estão associadas aos métodos investigatórios. Nós ainda aqui há dias tivemos acesso, através da comunicação social, a um conjunto de trocas de mensagens ou de conversas, ou o que quer que seja, entre o ex-primeiro-ministro e um seu ministro, que vieram totalmente a despropósito para a praça pública. E porquê que vieram a despropósito? Elas não têm interesse. Bem, se for jornalista e tiver acesso àquela informação, bem, eu percebo que ela tenha interesse. Mas elas não podem vir porque estavam num processo onde não deviam estar, porque eram processualmente irrelevantes. Existe um princípio jurídico muito antigo e sábio, que é: o que não está no processo não existe. Mas aqui está tudo no processo para as pessoas poderem ser devidamente trucidadas e cilindradas.
O Supremo aceitou, não foi o Ministério Público só.
Não é só do Ministério Público, não vamos agora estar aqui, já falámos sobre o Ministério Público, há evidentemente uma impossibilidade de responsabilização democrática do Ministério Público, e porquê que não é possível? Não é possível porque não existe princípio hierárquico, o princípio hierárquico está destruído, foi liquidado, e portanto ninguém é responsabilizado, o Ministério Público comporta-se conforme está à vista. E portanto, quer dizer, o poder político democrático tem-se portado também de forma pusilânime e incapaz, diante da atual situação da justiça e do Ministério Público. Também tivemos um governo que durante 8 anos disse que a justiça gostava, que era uma maravilha, impecável, não precisava de qualquer ajustamento.
Agora, e mudou uma procuradora para uma bastante pior.
Mas não interessa nada o que é que mudou a procuradora, nós não precisamos de falar de pessoas, o problema é sistémico, independentemente das pessoas não serem iguais, nem equivalentes, nem comparáveis, nem umas melhores e outras piores. Há aqui uma dimensão sistémica e nós temos que perceber que este sistema, no estado em que nós temos, vai devorar-se a si próprio. Isto vai ser um processo de autodestruição. É uma coisa canibalesca do regime. Isto não é possível.
O Sérgio está ainda mais pessimista que eu.
Sim, sim. Vocês dois estão muito fortes ao nível do pessimismo.
Ainda a propósito dos lavagantes, posso dizer uma coisa?
Podes, claro.
É o seguinte. Uma das propostas que o Governo pretende avançar é alargamento do período de proibição do exercício de funções públicas ou políticas para quem for condenado. Eu tenho as maiores reservas sobre isto. Porque isto é conceder ao Poder Judicial uma diminuição da liberdade e do direito de se fazer eleger e de votar em quem queremos. Portanto, é uma intromissão no poder democrático que, sinceramente, são daquelas coisas que aparecem quando existe este afã de demonstrar uma vontade inabalável e determinada de extirpar a corrupção e punir os suspeitos, neste caso os condenados, mas é uma invasão da liberdade democrática.
Sim, nesse caso...
Por exemplo, o caso do Lavagante.
O caso de Isaltino Moraes, não poderia ser hoje presente.
Quer dizer, o eleitorado, à primeira oportunidade, reelegeu o doutor Isaltino Moraes. E nós devemos interrogar-nos. deve o Poder Judicial impedir os munícipes do Conselho de Oeiras de reelegerem, assim querendo, o Dr. Isaldo Moraes? Isto é legítimo num sistema que é fundamentalmente democrático? Fundamentalmente democrático. Essa é uma questão. Espero que o Governo tenha ponderado seriamente o que pretende
fazer.
Eu sou
contra penas perpétuas, portanto...
Concordas com esta
opinião
do Sérgio?
Admito que se deve olhar bem. Percebo que um condenado por corrupção deva... Mas acho que isso vai ter que ir à Assembleia, vai ter que chegar a...
Mas é preciso saber qual é o período.
Imagina o quê? É preciso saber qual é o período. Não é pena perpétua, não pode haver.
Eu acho que é corrupção, merece ser punido e, se calhar, durante um período não deve poder... concorrer a eleições ou a cargos públicos. Não para sempre, obviamente,
não para sempre.
Mas durante algum período. Agora, eu preciso saber em que situações e qual é o período. Quer dizer, assim é muito vago, isto é muito vago, eu preciso saber a situação e qual é o período. Agora, eu acho que a pergunta que o Sérgio coloca é uma boa pergunta. Eu tenho dúvidas...
Tu és um homem da ciência política, com certeza que é sensível...
É uma boa pergunta, mas eu tenho dúvidas em relação à resposta. Quer dizer, eu devo dizer... que me custou ver Isaldino Moraes voltar a ganhar as eleições. Custou-me. Não é? Mas a verdade é que...
Por ter sido condenado e ter...
Por ter sido condenado por corrupção. Custou-me ver
isso. Eu não fui condenado por corrupção, já agora.
Sim, mas foi condenado.
Branqueamento e fraude fiscal.
E branqueamento de capitais.
Sim.
Não foi por corrupção. É sempre mais difícil também de condenar por corrupção. Como
sabem, mas no direito só conta...
Claro, ele foi condenado por isso, é verdade. Não foi condenado por corrupção. Custou-me ver... E Saltino ganhar de novo as eleições. Mas a verdade é que as ganhou. E foi um processo legítimo. Quer dizer, o que é que uma pessoa pode fazer? Ninguém está acima do eleitor, do eleitorado. O eleitorado decidiu que ele ganhou, ganhou. Agora, se me perguntarem como custou, custou, mas respeita a vontade do eleitorado. Portanto, eu acho que a questão do Sérgio é um dilema moral, quase, é um dilema ético.
Não é. Eu quero dizer, o eleitorado.
Para
não
mim
pode
é.
Poupar.
Estou a falar de mim.
Estamos a falar aqui de uma pessoa em concreto, é sempre desagradável. Mas o eleitorado não pode poupar uma pessoa ao cumprimento de uma pena decretada pelo Poder Judicial. Mas o eleitorado, em princípio, deve poder voltar a escolher essa pessoa. O povo, o chamado povo,
sim, mas
que nós servimos e para o qual...
Mas concordamos que deve haver um período de nojo.
Não concordo nada com isso. Pois é por não concordar que estou a dizer. Tu, pelos vistos, concordas que uma pessoa deve estar excluída do jogo democrático por decisão judicial.
Não em pena perpétua, mas concordo.
Não, perpétua, mas ao fim dos aninhos, pode regressar para fazer figura dura-se, porque, como é evidente, ninguém vai reeleger.
Desculpa.
É como tu ficares inibida de exercer a tua profissão e agora vais ser canalizadora e daqui a 7 anos regressas ao público.
Desculpa lá, mas há pessoas que ficam inibidas. Banqueiros, por exemplo, ficam inibidos de exercer.
É muito diferente.
Então é diferente um tipo. Desculpa lá, um político acusado de corrupção é diferente de um banqueiro que toma decisões que o levam à inibição do ato. Desculpa lá, claro que não é.
A situação dos banqueiros não existe nenhuma analogia. Só
não.
Magogicamente é que existe. Não existe.
Não.
Existem determinadas funções.
Desculpa, sério.
Existem determinadas funções.
Portanto, tu achas que...
Mas o banqueiro pode candidatar-se ao que entender. Pode ser que não existe nenhuma inibição. Eu estou a falar aqui de legitimidade democrática. Eu não sabia que o Dr. Ricardo Salgado era em nome da legitimidade democrática que estava à frente do Banco Espírito Santo. Mas se era, explicas-me quem é que votou nele.
Muita gente.
Foram os acionistas.
Sim, está bem.
A questão é assim, existem funções privadas de uma tal relevância pública, quando se considera que está imposta em crise a idoneidade dessas pessoas, elas não podem exercer essas funções privadas, mas nós não estamos a discutir aqui as funções privadas nem o poder respectivo. Nós estamos a falar aqui da relação de tensão que existe entre o poder judicial e o poder democrático, é o poder do povo. É isso que estamos a discutir. Eu não sendo o Doutor Salgado, estava lá em nome do povo.
Mas há separação de poderes. Há separação de poderes.
Tinha sido escrito pelo povo.
Certo.
É que se não estava...
Só quero acabar o meu argumento. Se não estava lá, por mandato popular, à frente do BES, a analogia não tem... Préstimo.
Ok, tu não gostas da minha analogia, que achas...
Eu não gosto, não, eu estou a tentar, mas agora estou a impugná-la.
Eu acho que a posição do
Sérgio... Já agora deixa só a responder.
Não posso dizer que não gosto, estou a impugná-la, com argumento.
Impugna. Só que tu queres que seja condenado, cumpra a pena e possa voltar imediatamente a ser eleito.
Foi o que aconteceu.
Não concordo mais.
Foi o que aconteceu. Não foi...
Pois foi o que aconteceu. Eu concordo mais com a proposta do Governo de arranjar ali um período de nojo.
Criar na lei a possibilidade dos tribunais, no fundo,
mas não é pena
pois é o tribunal que decidirá
não
isso.
É não é pena perpétua. Como é
que grande consolo para uma pessoa que está na vida pública.
João, devias acrescentar.
Não, eu percebo a posição do
Sérgio. Obrigada,
João. Depois da condenação...
É tão raro que...
Eu percebo a posição do Sérgio.
Temos que assinalar o momento.
Vamos
lá ver. Eu percebo a posição do Sérgio e acho que é defensável. Uma pessoa é condenada, acaba a condenação, está livre de exercer todos os seus... direitos, não é? É um cidadão livre.
Enquanto cidadão.
Não, é um cidadão livre. Agora, visto que noutras situações também há limites de mandatos na política, e apesar de tudo o exercício da política é diferente do exercício de qualquer outra profissão, não é? Acho que se houver um período em que essa pessoa seja inibida de concorrer, um período razoável, obviamente, não sou contra e sou a favor.
Muito bem, vamos às moções desta semana. Neste caso podia ser no singular, porque é só uma, é da Ana Sá Lopes, mas que dará seguramente também algum espaço para debate. Tens uma moção de censura ao Partido Socialista,
é isso? Sim, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
A propósito das listas conjuntas,
sim,
para o Conselho
de Estado. Sim, resolveu normalizar o Chega, que era uma palavra que diria que nunca o faria, e normalizou o Chega. Não quis eleger o vice-presidente do Chega,
Diogo Pacheco de Amorim,
para, e bem, segundo todos os atos que tinha feito até agora o Partido Socialista, desde o tempo de António Costa. Que,
e bem porque coerente, ou
coerente,
e bem porque tu
e
achas
porque
que...
Coerente, e bem porque coerente. Bem. Era coerente. António Costa, desde o início, disse que não havia nada com o Chega, não quer nada com esse partido, foi, enfim, também o alimentou e tal nos debates parlamentares, mas isso é outra história, podemos ir lá. Agora, quando vejo aquela lista conjunta para o Conselho de Estado, por exemplo, no tempo do PSD, o PSD não aceitou que o Francisco Louçã e Domingos, que foram propostos pelo PS, no âmbito da Geringonça, Domingos... Sim, comunista histórico.
Está-me a falhar o apoio.
Abrantes.
Domingos Abrantes. Bem, está a falhar.
Obrigado, Sérgio.
Obrigada, Sérgio. Obrigada. Domingos Abrantes fosse. E o PS não aceitou. O PS não aceitou na mesma lista. Porquê é que o PS aceita?
Fez bem.
É um lado de profunda contradição com todo. Portanto, está normalizado.
Porque mudou-se
Chega.
Que está geral
Bem-vindos.
Do PS.
A normalização do Chega. Diz?
Porque mudou o secretário-geral do PS, achas que é por isso?
Não, acho que foi só um disparate. Acho que os partidos cometem disparates. Às vezes nem, não pensam muito bem nas consequências. Isto, aliás, foi... Eu acho que a primeira pessoa do PS a falar contra isto, acho que foi a Jean Simões, numa rede social.
Sim, não sei quem foi a primeira, mas...
Mas
foi um dos...
Na reunião do grupo parlamentar do PS foi... Enfim, foi considerado um
suspeito
tema
que o João Marques de Almeida não concorda contigo, João.
Não, eu discordo, mas já disse aqui várias vezes, eu discordo desta posição da Ana. Quem normalizou o Chega foram os portugueses que votaram no Chega. É o terceiro maior partido da Assembleia da República, nós queremos esquecer isto, mas é a realidade. Eu há pouco acabei de dizer, custou-me ver Isaltino Moraes ser eleito para Presidente da Câmara de Oeiras depois de ter sido condenado. Mas aceito, custou-me, mas ele ganhou e tem toda a legitimidade. É o mesmo que o Chega. Se a Ana dissesse, custa muito ver... O Chega com 50 deputados, mas tenho que aceitar que foi a vontade dos portugueses e, portanto, o que é inerente a isso tem que acontecer. Tal como eu acho que Diogo Pacheco de Amorim merecia ser e é vice-presidente da Assembleia da República, porque é inerente ao resultado eleitoral do Chega. Também acho que André Ventura pode perfeitamente estar no Conselho de Estado. Agora, acho é uma coisa, é que então o Chega também tem que começar a ser coerente. E não pode, quando lhe interessa, dizer que é um partido antissistema, mas depois, quando não lhe interessa, já vai para o Conselho de Estado, já tem um vice-presidente da Assembleia da República. É preciso perceber que o Chega está a começar a deixar de ser, ao mesmo tempo que está a ser normalizado pelos outros partidos, depois de ter sido normalizado pelo eleitorado, está a deixar de ser um partido antissistema. E mais, como também toda a gente sabe aqui, à volta desta mesa, e as pessoas que nos ouvem, que eu sou a favor de um acordo entre a AD e o Chega, mas sobre políticas substanciais, onde possa haver acordo, onde eles estejam de acordo. Também não gosto de ver, quer dizer, a AD e o Chega não podem discutir questões de políticas, agora políticas no sentido inglês do termo policy, mas lugares já podem discutir e já podem chegar a acordo, quer dizer, para discutir o Conselho de Estado não houve linhas vermelhas, nem ninguém é antissistema. Mas depois para discutir outras coisas que eu acho que são muito mais importantes para o país, já há linhas vermelhas outra vez e já se é antissistema. Com isso não estou à vontade.
O que é que tens opinião sobre a lista conjunta, ou o facto do PS ter aceitado uma lista conjunta?
Sim,
para o Conselho de Estado?
Mas que isso inscreve-se na normalidade. Aqui não posso acompanhar a Ana, também tenho as minhas inclinações políticas, não são muito diferentes das dela, mas as coisas são como são, e a democracia é o que é, e o Chega a ter o peso que tem. Não vejo porque é que Diogo Pacheco Amorim não pode estar no Conselho de Estado.
Não é Diogo Pacheco de Amorim, neste caso é mesmo André Ventura.
É o Diogo então.
A questão é
o Diogo Pacheco Amorim, vice-presidente da Assembleia da República. Neste caso, para o Conselho de Estado é André Ventura.
Mas há uma contradição no PS.
A questão é se o PS devia ter aceitado uma lista conjunta ou devia ter apresentado uma lista autónoma.
Mais um incidente, só para afirmar a sua virtude democrática. É para
amor. Contra Domingos Abrantes e Louçã.
Não é nada, porque eu não vejo nenhum. Eu votei a favor do Domingos Abrantes e do Louçã, mas percebo. Bem, não interessa. Qual é o problema de estar o Domingos Abrantes e o Louçã no Conselho de Estado? Também não vejo nenhum. Agora
mas não vejo um problema de coerência
Não vejo nada, não sou a favor dessa guerrilha pateta e pseudo-virtuosa que estamos aqui a esbracejar só para mostrar a nossa superioridade em relação aos demais. Toda a gente sabe que eu não tenho simpatias por aquela coisa, não tenho, não gosto. Há pessoas que eu considero, achei que eu morri, é uma pessoa que eu considero, mas a vida é o que é, cada um tem o direito de ter a sua opinião. Agora, do ponto de vista institucional, o Partido Socialista estar aqui nesta alimentar esta coisa, já se fez isto no passado, os resultados estão à vista, não sei se há muita gente satisfeita com o peso que o Chega adquiriu. O PS contribuiu, não vale a pena voltar ao assunto. Eu acho que mais interessante é ver isto em abstrato. Nós, quando acabámos com o Conselho da Revolução, nós éramos crianças, mas quando se acabou, quando pessoas sábias acabaram com o Conselho da Revolução, instituíram o Tribunal Constitucional e o Conselho de Estado, nós temos que reconhecer que o Tribunal Constitucional correu muito bem, o Conselho de Estado não correu bem. Eu não faço um balanço positivo do que tem sido a ação do Conselho de Estado.
Já agora, uma última palavra, queria ver se a Ana dizia. Acho que podiam, no meio de cinco homens, ter arranjado uma mulher. Uma ou duas para estar
tens naquela
lista.
Tens toda a razão, João. Mais uma vez estamos de acordo. Mais uma vez estamos de acordo. Tens toda a razão.
Todos de acordo.
Sabes que eu adoro quando os homens dizem isso.
Até porque...
Eu gosto muito quando os homens dizem isso.
Até porque há algumas pessoas, não vale a pena dizer nomes, mas há algumas pessoas que talvez já não devessem estar no Conselho de Estado.
Nós queremos homens feministas.
E podíamos ter pessoas mais novas. A renovação é uma coisa saudável para as sociedades em geral.
E consegues antecipar o que é que vai ser o Conselho de Estado agora com a presença de André Ventura? Sobretudo tendo em conta as posições que ele tem tido em relação ao Presidente da República.
Primeiro, eu estou como o Sérgio.
Eu estou como o Sérgio. É um cargo irrelevante.
Não dou grande importância
ao
Conselho de Estado.
É um órgão irrelevante.
Segundo, ao contrário das pessoas que estão nesta mesa, eu acho que quando o André Ventura quer, sabe ter um comportamento institucional. E, portanto, eu, por acaso, acho que ele, nas reuniões do Conselho de Estado, vai ter um comportamento institucional.
Muito bem. E agora que chegou o verão, apesar de não parecer, é verdade, Never Too Much, do álbum de estreia do norte-americano Luther Vandross. Já tem 33 anos este álbum e ele seguramente que não envelhece e continua a fazer muita gente feliz. Eu, como sou feliz todas as semanas com a Ana Salopes, com o João Marcos de Almeida e com o Sérgio Sousa Pinto, vou-me despedir de vocês, na esperança de que na próxima semana possam cá estar todos outra vez. E vou-me despedir de si também, que nos acompanha todas as semanas no Contrapoder. Já sabe, nós estamos sempre em cnnportugal.pt, em todas as plataformas de podcast. Tenha um excelente fim de semana. I can't feel myself, I don't want nobody else to ever love me. I'm a shining star, my guiding light, my love that's